Bem-vindos ao debate. Bom, eu quero que vocês imaginem uma imensa estrutura de engenharia, sabe, numa daquelas cidades ribeirinhas? Um cais de arrimo colossal. Ele foi projetado para, tipo, conter a força das águas, proteger as casas e dar segurança para a comunidade inteira, né?
Que deve ter custado uma fortuna.
Pois é, foi construído com mais de 22 milhões de reais dos cofres públicos. E olha, de longe, a obra parece imponente. Mas quando você chega perto, você nota que o concreto está esfarelando nas suas mãos.
Nossa.
A estrutura já cedeu antes mesmo da primeira cheia, sabe? E na prática a obra inteira é inútil. Então, quando essa parede racha e milhões descem pelo ralo, a pergunta que ecoa nos corredores da justiça não é apenas o que deu errado, mas sim de quem é a culpa.
Essa é, sem dúvida, a pergunta mais espinhosa da gestão pública, né? A gente olha para os escombros, para aquele dinheiro desperdiçado, e o instinto imediato é, bom, é procurar um culpado para guilhotinar.
Com certeza.
Mas a verdadeira questão, aquela que define se vamos de fato consertar o Estado ou apenas achar bodes expiatórios, é quem nós estamos punindo? Estamos indo atrás de quem desenhou a fundação lá no começo?
É.
Ou da autoridade máxima que assinou um cheque de 22 milhões, ou simplesmente daquela pessoa que estava com a prancheta na mão no último minuto, sabe? Olhando o concreto secar e que assinou o papel.
E é exatamente essa é a essência da nossa análise de hoje. A gente vai dissecar essa teia complexa de responsabilidades da administração pública brasileira. Nosso foco é uma figura central, importantíssima e que, tipo, vive sob constante tensão, que é o fiscal de contrato.
O famoso fiscal.
Isso. À luz da Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, e olhando para as decisões mais recentes do TCU, o Tribunal de Contas da União, a gente vai explorar onde o peso da lei deve cair quando tudo dá errado.
E nós temos visões bem diferentes sobre isso.
Temos sim. A minha perspectiva aqui é bem pragmática. Eu defendo que a responsabilização rigorosa e individual desse fiscal técnico, a pessoa que atesta que o serviço foi bem feito lá na ponta, é, de fato, a salvaguarda correta para proteger o dinheiro público. A lei não exige que ele seja um herói, mas dá a ele todas as ferramentas para impedir o desastre.
É, então, já eu venho com uma visão bem mais crítica dessa estrutura. Para mim, focar de forma tão desproporcional na punição do fiscal é tipo uma cortina de fumaça muito conveniente.
Você acha?
Ah, com certeza. Isso mascara falhas sistêmicas brutais, especialmente no planejamento prévio da obra, né? E pior ainda, essa visão acaba blindando as autoridades máximas das responsabilidades delas. O sistema é desenhado para punir o elo mais fraco e deixa os arquitetos do desastre saírem ilesos.
Bom, vamos começar olhando para a base técnica do que realmente significa fiscalizar. Não estamos falando de um favor ou de uma tarefa opcional, sabe? A doutrina jurídica no nosso material de base, puxando o raciocínio do professor Joel, conceitua a fiscalização como um poder-dever.
O famoso poder-dever.
Exato. E o que isso significa na prática? Significa que não é uma escolha, né? O Estado tem o poder de exigir qualidade e o servidor designado tem o dever inexcusável de usar esse poder. Quando a prefeitura contrata um engenheiro, esse profissional está ali para assumir o ônus de garantir a entrega.
Mas olha, é aí que mora o problema. Você presume um cenário ideal que, honestamente, quase nunca existe na ponta.
Como assim?
Deixa eu te dar um exemplo prático. Aquele caso de Abaetetuba, no Pará, que eu mencionei na abertura.
Ah, sim, o do cais.
Isso, um repasse federal de 22 milhões. A obra do cais teve falhas severas, erros grosseiros de engenharia, sabe? E o que o engenheiro fiscal, o cara designado para acompanhar a obra, fez?
Atestou tudo.
Ele atestou os boletins de medição como regulares. Ele assinou dizendo: "Ah, está tudo certo, podem pagar a construtora." Quando o TCU analisou, eles isentaram o prefeito e aplicaram uma multa de R$ 400 mil solidariamente ao engenheiro e à empresa. E para mim, isso está absolutamente correto.
Correto como? Nós estamos falando de uma multa de R$ 400 mil para um servidor. Sim, porque a autoridade máxima, tipo o prefeito, não tem capacidade técnica para bater o olho numa viga e ver que o concreto está fraco. Ele é um político, não o engenheiro.
Tá, mas...
A responsabilidade técnica desse engenheiro é a única barreira real entre o dinheiro do pagador de impostos, o erário, e o desperdício absoluto, né? Se ele falha, o dinheiro some.
Olha, eu até concordo que o Estado não pode pagar por escombro, sabe? Mas eu abordo isso por um caminho bem diferente. Quando a gente levanta o capô da máquina pública, a gente percebe que ela foi cirurgicamente montada para penalizar quem executa, ignorando totalmente a fase de planejamento.
Planejamento? Mas a obra estava lá.
Sim, mas a grande maioria dos chamados erros de fiscalização são bombas-relógio que foram armadas lá atrás, muito antes de o fiscal entrar em cena.
Mas como o fiscal assina um laudo dizendo que o concreto está bom se ele está, tipo, literalmente esfarelando? Isso não é erro de planejamento, é execução técnica falha que ele endossou.
O caso dessa obra do CAIS é um extremo, mas vamos olhar para a rotina normal da administração que o material traz? Tem aquele caso fascinante da servidora que foi designada para fiscalizar um contrato gigante de limpeza predial.
Ah, sim, eu lembro desse.
Então, ela assume a função e diz: bom, preciso exigir qualidade, checar se estão usando o desinfetante certo, a frequência da limpeza, né? Mas quando ela abre a pasta do contrato, ela descobre que o planejamento não incluiu um IMR.
O Instrumento de Medição de Resultado.
Exatamente. E para quem não está familiarizado, o IMR é basicamente um placar, né? Uma régua.
Uhum.
É aquele anexo que diz para a terceirizada que ela só vai receber se o chão passar num teste de qualidade ou se repuser o papel em uma hora. Sem o IMR, o contrato da servidora dizia apenas: ah, prestação de serviços de limpeza. Ponto.
É, fica bem vago.
Fica impossível. E, no direito administrativo, o fiscal só pode exigir o que está rigorosamente escrito nas cláusulas. Ela não pode inventar regra da cabeça dela.
Certo. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, né?
Sim. Então me diz, como o TCU pode multar severamente essa fiscal por omissão na cobrança se a alta gestão não desenhou a ferramenta para ela cobrar? É como você mandar alguém medir uma sala sem dar a fita métrica e depois punir a pessoa.
É, eu entendo a frustração.
Pressionar os fiscais com sanções draconianas por contratos que já nascem cegos é tipo uma perversão completa do que deveria ser a responsabilidade pública.
Tá, mas veja como aquele precedente de Abaetetuba desconstrói essa ideia de que o fiscal é sempre vítima de um sistema cego, sabe?
Desconstrói.
Sim. Porque no caso do CAIS de Arrimo, a gente não está falando de uma métrica subjetiva, tipo o que é um chão limpo. Nós estamos falando de laudos técnicos apontando falhas estruturais massivas numa obra de 22 milhões.
Uhum.
E isso foi atestado por um profissional habilitado, com registro no conselho. O fiscal ali não era um leigo sem régua, ele era a própria régua.
Mas vamos falar sobre a razoabilidade dessa punição, então. Uma multa solidária de R$400 mil, sabe? E só para deixar claro, solidária significa que o TCU diz: olha, você, servidor, e a construtora bilionária estão juntos nessa dívida.
Exato.
Eles podem bloquear as contas de ambos. A gente sabe muito bem qual é a realidade salarial nos municípios brasileiros. Imputar uma sanção de 180, 200 ou 400 mil a um indivíduo que ganha, sei lá, 5 mil por mês, é decretar a falência da família dele para sempre.
É pesado, mas a punição é proporcional ao dano causado à sociedade.
Mas a isenção total da autoridade máxima grita nesse cenário. O prefeito estruturou o processo, a prefeitura escolheu a empresa ruim e, no fim das contas, o prefeito sai ileso de um prejuízo de 22 milhões enquanto o servidor perde a casa. Como isso é equilibrado, sabe?
Mas pensa num cenário diferente. Imagina que você é a diretora-geral de um hospital de alta complexidade.
Tá.
Você estruturou a sala, comprou os melhores equipamentos e contratou um neurocirurgião top de linha. Durante a cirurgia, o cirurgião comete um erro técnico milimétrico que ninguém que não seja médico perceberia e o paciente sofre uma lesão grave. Você culparia o diretor administrativo por esse erro?
Ah, bom, isso depende muito do que o diretor entregou na mão desse médico, né?
Mas esse é o ponto. A jurisprudência do TCU nesse caso do CAIS é brilhante, porque separa perfeitamente a gestão política da execução técnica. O prefeito, igual o diretor do hospital, fez a parte dele.
Licitação.
Isso, licitou, contratou a empresa qualificada nos papéis e nomeou o engenheiro para ser os olhos dele. O erro de concretagem é um vício de dificílima percepção para um leigo. Não foi um erro na decisão política de precisar de um CAIS.
É.
O erro foi na execução pura que o fiscal endossou. A multa é devastadora. É. Mas o dinheiro público não pode sangrar aos milhões e o Estado simplesmente perdoar quem carimbou uma fraude só porque o salário dele é baixo.
A sua analogia do cirurgião é ótima. Mas, na vida real da administração pública, frequentemente o diretor entrega para o cirurgião um bisturi cego, apaga as luzes e diz: opera aí, que a responsabilidade é sua.
Ah, não é bem assim?
É sim. É aqui que a disparidade entre a teoria da lei e as trincheiras fica evidente. Você diz que o fiscal tem prerrogativas, e o discurso dos órgãos de controle é sempre que o servidor tem as ferramentas, mas na prática...
Mas ele tem, ué. Não precisamos ficar na teoria. Vamos olhar o artigo 117 da Lei 14.133. O legislador foi muito cirúrgico para acabar com essa desculpa de falta de conhecimento.
O artigo sobre contratação de terceiros?
Isso mesmo. A lei agora permite, de forma absolutamente explícita, contratar empresas de assessoria técnica ou consultorias para subsidiar o fiscal.
Na teoria, de novo.
Mas na prática, isso resolve o problema do município pequeno. Se uma prefeitura do interior não tem engenheiro no quadro, mas precisa fiscalizar uma creche, eles podem e devem terceirizar esse auxílio técnico. A lei deu o bote salva-vidas, sabe?
Certo, mas...
Se o fiscal atesta algo que não entende e não solicita essa ajuda formalmente, ele não é vítima. Isso é negligência inexcusável. A ferramenta tá lá.
Sinto muito, mas eu não engulo essa. Deixa eu explicar como isso funciona de verdade. O artigo 117 permite assessoria. Legal, mas tanto a lei quanto o TCU deixam muito claro que contratar assessoria não transfere a responsabilidade final. Quem fica com o ônus? O fiscal interno.
Claro, porque ele é o gestor do contrato, né?
Exato. Então imagina a cena que o pessoal de prefeitura pequena conhece bem. O prefeito nomeia o chefe da frota de veículos, que tem uma noçãozinha de mecânica, para fiscalizar a ponte.
É um desvio de função clássico.
Sim. Aí a prefeitura contrata a empresa terceirizada para ajudar. A empresa faz os cálculos de tensão, gera um laudo de 200 páginas e joga na mesa do chefe da frota. Ele não entende um parágrafo.
Mas precisa entrar no portal da transparência e assinar a liberação do dinheiro.
Mas ele tem o respaldo do laudo.
E se a empresa terceirizada errou de má fé em conluio com a construtora? De quem é a assinatura final? Do servidor leigo. A administração terceirizou a medição técnica, mas não terceirizou o risco de falência pessoal do servidor. O escudo é de papel.
Mas é fundamental que a responsabilidade fique com ele. Por isso que o papel do fiscal não é um bico, é um munus público, né?
Munus público. De defesa do Estado. Ele não está ali só de despachante para carimbar o que a terceirizada entregou. Ele tem que questionar. Manter a responsabilidade final é o que força esse servidor a fazer as perguntas difíceis para a assessoria que ele mesmo pediu.
Fazer perguntas difíceis sobre cálculo estrutural que ele não tem capacidade de ler? Como? Me diz.
Bom.
E isso nos joga no coração do problema, os critérios de designação. O decreto federal exige 4 fatores obrigatórios para escolher um fiscal: compatibilidade, complexidade, volume de trabalho e capacidade técnica.
O que é um baita filtro, se você pensar bem.
Seria incrível se fosse usado. O que a gente vê nas prefeituras é o famoso servidor faz tudo. É aquela única pessoa concursada que fiscaliza a compra do pó de café, a TI e a reforma do telhado. Isso destrói o critério de capacidade técnica. E pior, às vezes jogam a gestão para um setor genérico, sem nomear ninguém, criando um nevoeiro institucional onde ninguém sabe de quem é a bomba até ela explodir.
Ok. Eu concordo até a página 2, principalmente sobre o servidor faz tudo. E o nosso material base concorda que isso não pode ser resolvido depois que a tinta do contrato seca. Tem que ser feito lá atrás, no estudo técnico preliminar, o ETP.
Que muitas vezes é um copia e cola.
Pode até ser na prática ruim, mas legalmente o ETP é a planta antes da planta, sabe? É ali que a gestão tem que perguntar se tem pessoal capaz. Se não tiver, contrata o treinamento ou a assessoria lá no ETP. Mas olha, mesmo quando a gestão falha nisso, o sistema previu uma trava de segurança que eu acho genial no direito administrativo.
Você diz a regra do vácuo de designação?
Exatamente. O vácuo de designação funciona tipo aquele botão de homem morto num trem, sabe?
Que freia o trem se o maquinista soltar o botão?
Isso. Na nossa lei, se a gestão atrasa a nomeação ou se o fiscal adoece e não tem substituto, o contrato não fica rodando sem dono. A lei diz que, nesses casos, as responsabilidades retornam automaticamente para a autoridade máxima.
Tá, mas como o TCU rastreia um negócio desses na vida real?
É simples. Pelas datas no processo, o auditor pega a linha do tempo. O contrato começou dia 1º e o fiscal só foi nomeado dia 10. O que rolou nesses 9 dias?
O botão ativou. O botão ativou. A responsabilidade sobe de elevador direto para o gabinete do prefeito ou secretário. Ele passa a responder diretamente pelas falhas. Isso prova que o sistema não blinda o político, sabe? Se o gestor for desleixado em delegar, a conta chega no CPF dele.
Olha, é uma trava teórica muito engenhosa. Mas o botão de homem morto só funciona quando a cabine está vazia. Minha preocupação diária é com os fiscais que estão na cabine, né? Que foram formalmente designados. Muitos assumem contra a vontade, com medo de insubordinação, assumindo um risco absurdo. E aí entramos na questão do incentivo. Se você tem a espada de 400 mil na cabeça, qual é a compensação? O precedente do TCU de Minas Gerais tocou bem nessa ferida, né?
Nada.
Tragédia? Como assim?
Vamos olhar a vida real. Municípios pequenos não têm quadro efetivo e recorrem a comissionados. Você pega uma pessoa super vulnerável politicamente e joga na função de maior pressão.
É um cargo de confiança, ué?
Sim, mas ela fica num fogo cruzado. O fornecedor agressivo de um lado querendo medição e o prefeito do outro querendo a obra pronta para eleição. O risco de coação é gigante e o lado financeiro dessa gratificação que o TCU-MG autorizou é uma fração simbólica, tipo R$150 por mês.
Não é sempre assim.
É sim, vinculado a uma porcentagem do menor salário base, muitas vezes. É literalmente dinheiro de pizza para compensar alguém que amanhã pode ter a conta congelada. A proporção entre o abismo financeiro e essa gratificação é um sadismo institucional puro.
Ah, eu discordo frontalmente. Não vejo sadismo nenhum, eu vejo o amadurecimento da máquina pública. O TCU-MG tirou essa função do limbo da informalidade e eles não liberaram dinheiro como se fossem bônus de banco, né? Exigiram 3 coisas: lei formal, dotação orçamentária e caber no teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF.
Mas é a própria LRF que impede a prefeitura de pagar um valor decente para o fiscal.
A LRF impede de gastar o que não tem. E a gratificação nunca foi pensada para ser um seguro contra multas do TCU, sabe? O objetivo é só recompensar o esforço extra, as horas a mais. O fiscal não é um corretor da bolsa lidando com capital de risco. Ele é um agente de Estado.
Mas o risco existe.
Existe, claro. Mas não é sobre enriquecimento. É proteger a sociedade que paga o salário dele. Se o fiscal usa a lei, exige só o que está no IMR, documenta tudo e recusa assinar serviço fantasma, o risco dele ser multado despenca. A guilhotina só desce em quem, como no caso lá de Abaetituba, olha o concreto desfazendo e carimba que está perfeito.
O grande problema da sua visão é que você presume um ecossistema perfeito, né? Você acha que o servidor tem clareza e autonomia sempre. Exigir dele uma precisão impecável sem dar um ETP cristalino é miopia do sistema. A alta gestão adora transferir o risco jurídico para a ponta da lança, mas não transfere infraestrutura. O fiscal vira um para-raios de incompetência sistêmica.
Bom, eu entendo que a estrutura falha às vezes, mas eu reitero que a lei e os tribunais estão certíssimos em manter a régua inflexível. A gente precisa dessa divisão clara. Quem planeja, quem gere e quem executa. Punições exemplares mandam a mensagem de que atestar fraude não é só um deslize. A caneta tem que pesar chumbo na mão de quem atesta, porque só isso garante que a creche não caia na cabeça das crianças.
É, não há como discordar que dinheiro público não é para financiar escombros, com certeza. Mas olhando o copo meio cheio da nossa conversa hoje, acho que a gente tem pontos de convergência cruciais, né?
fica muito claro que a capacitação tem que ser resolvida cirurgicamente lá no ITAPE.
Sem dúvida.
E confesso que a regra do vácuo de designação, essa granada que volta para o colo do prefeito, é uma ferramenta muito inteligente para impedir que o gestor se esconda atrás do caos.
Com certeza. Olha, é um sistema cheio de engrenagens e a gente só arranhou a superfície aqui hoje. Fica a reflexão, né? Como desenhar um Estado moderno onde a cobrança não vire caça às bruxas, mas uma prestação de contas real do prefeito ao fiscal?
Uma reflexão inevitável, né? Para quem não aceita mais ver os recursos do país escoando pelas falhas do sistema.
Bom, fechando onde começamos, né? Quando as rachaduras aparecem e a água invade a cidade, a sociedade não pode só se contentar em caçar o último a carimbar o papel. A gente precisa exigir de quem desenhou a planta até quem assinou o cheque. Muito obrigado por acompanhar. Até a próxima.